Livro do profeta Jonas. Antigo Testamento. São 4 capítulos que vamos examinar. Jonas é considerado um dos profetas menores. Um profeta menor não é que ele não tenha mais importância do que um profeta maior. Mas se diz um profeta menor quando os escritos relativos ao profeta não são em grande quantidade. É segundo o material disponível relacionado com a vida daquele profeta. Então, este é um profeta menor. Nós afirmamos aos irmãos que devemos colocar a nossa atenção principalmente nos ensinos do Novo Testamento. Falamos com frequência que nós devemos evitar o Antigo Testamento por causa dos textos que não conseguimos compreender bem quando não temos experiência. Isso não quer dizer que os livros do Antigo Testamento não sejam importantes para a nossa formação como servos de Deus. Toda a Escritura é importante para a nossa edificação. Mas nós queremos falar um pouco hoje sobre o livro de Jonas, porque ele tem uma relação direta com o Novo Testamento. É uma história onde o profeta desobedece o Senhor e ele sofre as consequências dessa desobediência. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque as suas maldades subiu até a minha presença. O Espírito do Senhor, então, buscou o profeta Jonas e deu a ele uma ordem. Disse: levanta e vai até a cidade de Nínive, porque este povo tem feito muitas maldades, a ponto de chegar até mim, e profetiza contra esta cidade. Foi a ordem que Jonas recebeu do Senhor. Mas Jonas se levantou e resolveu fugir da presença do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. Versículo 3. Porque Nínive havia causado muitos males, era conhecida como uma cidade violenta, onde o povo fazia muitas coisas que desagradavam o Senhor. E Jonas ficou com medo. E havia uma novidade. Ele tinha sido enviado para falar a um povo que não tinha nada a ver com o povo escolhido. Era uma nação vizinha. Era uma cidade de pagãos. Era uma cidade de pessoas descrentes, que adoravam deuses que nada tinha a ver com o Deus de Israel. E Jonas deve ter pensado consigo: o que é que eu vou fazer numa cidade dessa? A cidade era enorme. Diz a palavra que habitavam ali milhares de pessoas. Milhares de pessoas. 120 mil homens. Fora as mulheres e crianças. E Jonas então desceu para uma cidade chamada Jope, uma cidade portuária, e comprou uma passagem num navio. Entrou no navio e resolveu partir para longe da presença do Senhor, como se ele pudesse esconder do Senhor. vou-me embora. Mas assim que o navio partiu, o Senhor mandou que o mar ficasse agitado por um grande vento e formou-se uma grande tempestade e o navio era jogado de um lado para o outro a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram assustados e clamavam cada um ao seu Deus. Começaram a lançar no mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, vendo aquela confusão, resolveu descer para o porão do navio e deitar-se. E dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, de maneira que não pereçamos. A situação estava feia. E diziam, cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes. Eles distribuíam alguns palitos de madeira e fazia como que um jogo que caía sobre uma determinada pessoa que estava ali reunida. Isso era chamado lançar sortes. Quem estivesse com o menor palito de madeira era o que havia sido indicado pelo jogo. E eles chamaram Jonas para participar. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles estavam querendo saber quem era o responsável. Porque quando o navio saiu do porto, tudo estava bem. Descobriram que Jonas, o profeta fujão, era o responsável. Que ocupação é a tua? Perguntaram-lhe. De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o céu, o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia ele da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Jonas tinha contado para os marinheiros, assim que descobriram que ele era o responsável por aquela tormenta, que ele estava fugindo da face do Senhor. O Senhor tinha chamado ele para cumprir uma tarefa, uma missão, para desempenhar o seu ministério, e ele ficou com medo. Então disseram a ele: que faremos, então, nós, para que este mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas disse aos marinheiros, versículo 12: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio ao porto, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar, então, a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Como Jonas era responsável por toda aquela tempestade, por mais que eles quisessem preservá-lo no navio, as ondas ficavam cada vez maiores. Por fim, eles concluíram, vamos nos livrar deste profeta fujão. E pegaram o Jonas e atiraram ao mar. A partir do versículo 17, a história, ela começa a se passar no ventre de um grande peixe. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que ele pudesse tragar a Jonas. Ele engoliu o profeta. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Algumas pessoas dizem, não existe peixe que possa engolir um homem sem matá-lo. Mas como sempre digo, nós não estamos aqui para perguntar se há peixe ou não que engole um homem sem tirar-lhe a vida. O que precisamos é ver o que a história quer nos ensinar. Jonas morreu para a vida exterior. Agora ele foi tragado por um peixe. E ele então passa a viver uma experiência de profundas reflexões. Das entranhas do peixe, Jonas orou ao Senhor. Veja, irmãos, vamos ver bem o caminho que ele percorre, porque às vezes nós estamos quase mortos e não clamamos, e não oramos. Nós nos consideramos, por estarmos na igreja, alguns por pagarem dízimos, outros por fazerem ofertas, por doarem as coisas aos pobres, nós nos consideramos justos. E temos necessidade das coisas de Deus e elas não nos vêm. E não sabemos a razão. Ficamos aguardando. Não temos a disposição para orar a Deus e clamar por Ele. E dizer a Ele, Senhor, lembrei-me de Ti. Me socorre, me tira das minhas angústias. Nós vamos procurar o pastor para pedir que o pastor ore por nós, repetindo instintivamente o que sempre se fez nas igrejas, como se alguém tivesse poder de intercessão diante de Deus, que não fosse o seu filho. Irmãos, deixe de clamar aos padres, aos pastores, aos gurus, e ora e clama ao teu Deus. Das entranhas do peixe, onde você está. Jonas disse, na minha angústia clamei ao Senhor. O que nós precisamos estar atentos, nós nunca vemos os homens de Deus e os personagens bíblicos envolvidos em algum momento de alegria que ele clamou ao Senhor. Em todos os momentos, nós observamos presente a aflição, a angústia, o desespero, a morte, o perigo. São momentos que a nossa alma tem de proximidade com Deus. Ela está predisposta. Quando estamos enfraquecidos para as coisas desse mundo, nós estamos preparados para falar com Deus. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Clama, meu irmão. Clama, minha irmã. O que é que está esperando? Ele me respondeu e lá do ventre do inferno. Veja que ele não fala que é do ventre do peixe. Não é ele que fala que está dentro de um peixe. É o livro que conta a história. Do ventre do inferno, ele disse, eu gritei e tu ouviste a minha voz. Não tem nenhum lugar onde a gente possa estar que Deus não ouve a nossa voz. Em qualquer lugar. Quer dizer, não há pecado que não mereça que Deus abra os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Não há mal que tenhamos feito que impede de nós batermos na porta da casa do Senhor. Tu, Senhor, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as vagas têm passado por cima de mim. Ele está vivendo um tormento interior porque desobedeceu a Deus, porque quis se esconder da face de Deus. A sua alma está em profundo desespero. Ele se vê no ventre do inferno. Deus está no comando da vida. Queremos fugir. Ele vai nos pastoreando. Ele levanta à nossa volta tempestades, ventos. E nós ficamos pensando, meu Deus, por quê? Porque desobedecemos? Porque não tivemos a coragem de assumir a fé? Não tivemos a coragem de nos entregar a Ele de verdade? Ficamos brincando com as coisas de Deus, brincando. Então eu disse, versículo 4, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Vivemos já um dia no templo de Deus. Quando nascemos, viemos ao mundo com a marca da desobediência. É o chamado pecado original, tão comentado e pouco compreendido. Nascemos separados de Deus, mas um dia já estivemos com Deus. E o profeta diz, eu quero voltar a viver contigo, Senhor. Nós queremos. Não importa o que fizemos, não importa onde estamos, em que condição estamos? O que é que está te faltando? Saúde? Lucidez mental? Dinheiro? Beleza? Liberdade? O que é que está te faltando? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor, diz, Senhor, eu quero voltar a viver do teu lado. Todas essas coisas sobrevieram a Jonas, porque ele ficou apartado de Deus. E Deus cercou a sua vida de tragédias, como cerca a nossa vida, irmãos. De carências, de momentos difíceis. Parece que estamos mergulhados no profundo dos infernos, como ele disse aqui. Ele está sofrendo profundamente por ter desobedecido a Deus. Eu quero voltar para ti, Senhor. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Versículo 6. Ele não está dizendo que está no ventre do peixe, como diz a história. Esse homem está descendo na profundidade do seu desespero. A terra me cercou para sempre com seus ferrolhos. Me amarrou como se eu estivesse prisioneiro. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Olha lá onde ele estava mergulhado, na perdição. Tu fizeste-me subir, sair lá de baixo, do abismo aonde eu mesmo me enfiei. É o Senhor que nos tira. É Ele que nos liberta. Fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, quando eu estava perdido, quando eu já não tinha esperança, lembrei-me do Senhor. E então chegou até ti a minha oração. Ela entrou aí no seu santo templo. Aqueles que dão importância às vaidades, afastam das tuas misericórdias. Aqueles que dão importância ao que o mundo diz que é importante, estão se distanciando da misericórdia de Deus. E sabe o que é misericórdia, irmãos? É quando a gente, sem merecer, recebe o socorro divino. Mas se nós nos afastarmos de Deus, dando importância às coisas desse mundo, nós não receberemos a atenção da sua misericórdia. Eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu preciso fazer, ele disse. Ele não quis ir lá pregar em Nínive por causa das suas vaidades. Ele não quis ir pregar em Nínive, porque nunca um profeta tinha sido chamado para pregar a um outro povo que não fosse o povo de Deus. Eles achavam que eles eram os únicos escolhidos. Por que que eu vou pregar um povo estranho? Mas Deus tinha dado ordem para ele fazê-lo. Deus tinha dado ordem para ele fazê-lo. E por causa das suas vaidades, ele morreu. Foi atirado ao mar, segundo conta a história. O que eu preciso fazer, Senhor, para voltar para a tua casa? Eu te oferecerei sacrifício com a voz do meu agradecimento. O voto que votei, pagarei. Ele diz, do Senhor vem a salvação. Amém? Ele resumiu, ele reconheceu. Do Senhor vem a salvação. Não tem discussão. Então o Senhor falou ao peixe, vomita o profeta Fujão. E o peixe vomitou o Jonas lá na areia da praia. Passado certo tempo, veio a palavra do Senhor novamente a Jonas. E disse, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Agora o profeta foi. Ele levantou-se e foi para Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande. Para andar dentro dessa cidade, de maneira conveniente, demorava-se 3 dias para conhecer a cidade. E começou Jonas a entrar pela cidade no primeiro dia. E ele então passou a pregar a palavra de Deus. Ele dizia assim, que a cidade seria destruída em 40 dias se o povo não se arrependesse das maldades que estavam fazendo. E aconteceu então uma novidade. Os homens da cidade de Nínive, eles creram na pregação de Jonas e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei da cidade. E ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas. A palavra levou o povo ao arrependimento. Quando eles abandonaram as suas vestes e se cobriram com um pano de saco, e sentaram no chão, eles estavam abrindo mão dos interesses desta vida. Não quer dizer que vão abandonar, como não abandonaram as suas vidas. Mas a vida dos moradores de Nínive não mais tinha domínio sobre eles. Eles se arrependeram dos seus pecados e até jejuaram. Algumas pessoas me perguntam sobre o jejum. Ah, você quer jejuar? Desde que seja para um fim espiritual. Pode se recolher, ficar sem comer, orar, conversar com o Senhor, ler a palavra de Deus. Quantos dias você quer ficar? Mas não faça jejum, irmãos, para conseguir coisas materiais, como a gente vê frequentemente nas igrejas. Eu vou jejuar para conseguir alguma coisa de Deus. Você está cego e mal orientado. Os homens de Deus, eles nunca jejuavam por coisas terrenas, mas para se aproximarem do Espírito Santo. Se for para isso, podem jejuar. E o rei então fez uma proclamação que foi divulgada em toda a cidade. Era um decreto assinado por ele, pelos administradores, que eram os grandes, que dizia que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas comesse coisa alguma, nem fosse dado a eles alimento, nem que bebessem água. Jejum, para eles, era uma coisa muito séria. Os homens e os animais deveriam ser cobertos de saco e disse que todos deveriam clamar fortemente a Deus e se converter cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. O povo foi convertido pela pregação da palavra do profeta Fujão. Esse profeta, ele queria que as coisas acontecessem do jeito do seu coração. Quem sabe, diz o versículo 9, se Deus não voltará atrás e se arrependerá do castigo que ele tinha dito que enviaria sobre a cidade, de maneira que não pereçamos. E Deus então viu as obras deles. Viu como eles se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles faria e não fez. A cidade não foi destruída. Irmãos, é importante a gente entender que em geral nós somos como uma cidade prostituída. Sem Cristo, nós vivemos no pecado. Sem Cristo, nós vivemos na violência. E da mesma maneira como o pecado da cidade e a violência da cidade chegou nos céus, nosso pecado também. A nossa violência chega até o Pai. E por causa da desobediência, da iniquidade, ele mandou um castigo, dizendo que ia destruir a cidade de Nínive. E sobre nós também, se vivermos em pecado, a ira de Deus vem para destruir, irmãos. Tenha certeza. O que o Senhor espera de nós é que, ouvindo a palavra dele, nós nos arrependamos dos pecados que cometemos e da vida infeliz que vivemos. E se o fizermos, e se formos sinceros, ele nos perdoará. A destruição que está programada para vir sobre a nossa vida não virá. Você quer morrer? Você quer ir parar na profundidade dos infernos? É isso que você quer da sua vida, meu irmão? Você acha que sem Deus você tem futuro? Vivendo em pecado? Vamos fazer a obra de Deus, arrependendo dos nossos pecados, abrindo mão dos interesses dessa vida, para que possa viver em nós os interesses de Deus. Vamos nos converter para que Deus se arrependa do mal que ele escreveu para acontecer na nossa vida de pecador. Deus se arrepende. Quer dizer, se nós formos sinceros, a sua misericórdia, ela vem sobre nós. E aí o mal vai embora. Mas Jonas, que achava que o seu povo era o povo escolhido e que os profetas vinham para condenar, para advertir, para ameaçar, Jonas não gostou. Ele disse, mas como? Eu prego que a cidade vai ser destruída e o povo se arrepende. E agora? Ele ficou com medo, ele disse, você é chamado de falso profeta. Eu profetizo, a destruição da cidade não acontece nada. Isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou cheio de ira. Versículo 1 do capítulo 4. Então ele orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi esta a minha palavra? Estando eu na minha terra, eu sabia que isso ia acontecer, por isso eu fugi. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ainda bem. Amém? Ainda bem que eles se arrependem do mal. O profeta vai tirar conta com Deus. Eu profetizo, não acontece? Ele não percebe que Deus está entrando na vida daquele povo para salvá-lo. Como Jesus Cristo entra na nossa vida. Por isso eu disse a princípio que o livro de Jonas é um livro evangélico. Deus está entrando na vida daquele povo pagão que não era escolhido para salvá-lo dos seus pecados, das suas loucuras, Do mesmo modo como o Filho de Deus entra na nossa vida para nos salvar das nossas maldades, da cadeia onde nós nos enfiamos, nos ferrolhos da terra, como diz o profeta. Senhor, faz o seguinte, tira minha vida. É melhor eu morrer do que viver. O profeta vaidoso, hein? Acabou minha credibilidade agora. Como é que eu vou pregar? Como eu vou profetizar? Ele preferia ver a cidade destruída. E o Senhor então disse para ele, você acha mesmo que está certo você ficar irado? Versículo 4. Então Jonas saiu da cidade e ele sentou-se na banda oriente e fez uma cabana e ficou debaixo dela para ver o que é que ia acontecer com a cidade. No fundo, ele tinha esperança que Deus ainda enviasse a destruição. Mas ele fez uma casinha lá longe, ficou olhando, torcendo para Deus mandar a destruição sobre os ninivitas. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira perto dele. E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus, no dia seguinte, enviou um verme da relva que feriu a boboreira e a boboreira se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. E dizia, melhor é morrer do que viver. Aquele vento oriental secou a boboreira. Então disse Deus a Jonas, você acha mesmo que está certo você ficar irado por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. O profeta temoso. Então o Senhor disse a ele, tiveste tu compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir o que é certo e o que é errado, e também os animais. Você quer que eu faça vir destruição sobre eles? Você teve pena da boboreira, Jonas. Como é que eu não vou ter compaixão dessa multidão que não sabe discernir o bem e o mal? E nós somos essa multidão que não sabe discernir, irmãos. E por isso a misericórdia do Senhor vem até nós para nos salvar. O que Ele pede de nós é que simplesmente nos arrependamos, que a gente tenha coragem de tirar as nossas vestes e sentarmos cobertos com saco, com pano de saco no chão, vestir de saco e cinza, como diz frequentemente a palavra, quando quer nos pedir que nós nos coloquemos de maneira humilde diante do Senhor da vida, que te dá a respiração, o ir, o vir, o deitar e o levantar, para que Ele possa nos dar um futuro glorioso. Jesus disse assim, que no dia do juízo, os ninivitas estariam sentados para julgar esta humanidade, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus disse aos seus discípulos, eis que quem está aqui é maior do que Jonas. A palavra de Jesus é sinal para o nosso arrependimento, como foi o sinal de Jonas. Eles disseram, Senhor, faz um sinal para mostrar que tu és o Filho de Deus. Ele disse, não haverá outro sinal, a não ser o do profeta Jonas, o arrependimento. Que nós tenhamos essa coragem, irmãos, de abrir mão da nossa vida para nos entregar de corpo e alma ao Senhor. Quer dizer, nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nós queremos entregar, Senhor, nas suas mãos para que nos dê um futuro glorioso, porque é isso que espera a todos os filhos de Deus. Amém? Que Ele nos abençoe, nos conceda o seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo faça a nós agora a obra de regenerar a nossa alma corrompida pelo pecado. Que sejamos abençoados e guardados nas misericórdias do Senhor. Vamos orar? Senhor, estamos reunidos nesta igreja em nome do seu Filho Jesus. Estamos, Senhor, como os antigos ninivitas. Quantos pecados e transgressões têm chegado, Senhor, até a tua casa nos céus? E temos a certeza que os nossos pecados e transgressões entristecem o teu espírito. E não queremos, Senhor, entristecer o teu espírito. E por isso nós aqui estamos, reunidos, homens, mulheres, crianças e velhos, para implorar a tua misericórdia, Senhor. Nós queremos deixar de lado as nossas vestes. Queremos nos cobrir com pano de saco, Senhor, e sentar sobre a cinza, para que nada atrapalhe a tua presença. Entre na nossa vida a partir de agora e trace para nós um futuro glorioso, Senhor. Que sejamos capazes de vencer as lutas desta vida e que elas possam nos credenciar um dia a viver do teu lado na eternidade. Abençoa com grande poder esta igreja e cura os enfermos que aqui estão. Cura aqueles irmãos, Senhor, que estão possuídos por influências malignas, que sejam libertos a partir de agora. E que esta palavra possa ser selada nos corações que a ouviram, para que o inimigo não a roube, Senhor. Abençoe a nossa casa, onde vivemos, o ambiente onde dormimos. Seja limpa a nossa casa a partir de agora. Sopra o teu Espírito sobre a nossa casa, Senhor. Seja limpa. Abençoa os nossos queridos, os que estão presentes, os que estão ausentes, pertos, distantes. Abençoa, Senhor, com grande poder, e liberta, e orienta, e mostra o caminho para todos. Abençoa o nosso ganha-pão, para que não nos falte o necessário. E guarda todos nós dos perigos, dos tormentos e dos arrastamentos deste mundo, para que a nossa alma não venha se perder. Seja a igreja agora abençoada e este Espírito Santo fale a cada um dos irmãos, na intimidade dos vossos corações, deixando com sua voz silenciosa a mensagem que ele precisa comunicar a cada um de nós. E seja feito assim, Senhor, em nome de Jesus.